continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Gerimum de Olinda. Seja bem-vindo.
Muito obrigado aí pelo convite, fazer essa entrevista aí. Agradeço muito.
Uhum. E eu vejo assim que você dormia ao som de Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro, que o seu pai, né, o Manuel João, tinha o hábito de colocar lá para naná, você, né? Como é que... Você lembra desse comecinho aí, quando você era...
Rapaz, eu lembro muito, porque na época, eu criança, as coisas não eram muito fáceis, né? Que somos 13 irmãos, né? Foram 18 do mesmo pai e da minha mãe, e eu sou o mais novo dos homens. E eu lembro muito que meu pai chegava cantando em casa, que ele trabalhava na prefeitura, na coleta de lixo, ele chegava já cantando, né? Ô Tião, oi, fosse, fui. Aí, da noitezinha...
Pagaste, paguei. Me diz quanto foi, né?
Foi R$500. Aí, ele me botava pra dormir com essas músicas, né? E meu pai era cantador de coco, que é mais conhecido como Seu Mané, né? E era isso, né? A minha infância, os meus irmãos mais velhos escutavam muito Xangai, Elomar, Vital Farias. O meu padrinho, que meu pai escolheu para ser meu padrinho, sempre que eu ia lá, ele me dava um disco de Luiz Gonzaga, sabe? Ele escutava muito e até hoje eu tenho aqui uns 2 ou 3 discos guardados, coloco de vez em quando para escutar, para relembrar meu tempo de criança, né? Mas era um tempo bom.
Uhum. Mas você tem um irmão chamado Mestre Lua, é?
Isso, tem um deles, né? É, o irmão chamado Mestre Lua, foi ele que na verdade, que colocou a música, né? Da nossa geração na família. Foi ele que começou a tocar. Mas como eu falei que meu pai era cantador de coco, mas não tinha oportunidade de fazer show, de cantar, porque ou trabalhava ou fazia as brincadeiras de coco, né?
Uhum.
E depois a gente veio descobrir que também uns tios nossos na Paraíba tinha um trio de pé de serra, né? Mas na família mesmo, dos irmãos, do Mestre Lua, que começou com a música e depois a gente... deu essa continuidade aí, né? Tem uns 4 irmãos que trabalham com a música diretamente, né?
E como é que foi seu início, assim? Você desde logo, porque você é percussionista, né? Desde logo você gostou da percussão? Quem te incentivou? Qual é, assim, você se inspirou em quem?
Então, meu pai, como eu falei, meu pai trabalhava na prefeitura, né? Pegando lixo na rua, no caminhão. E ele juntava ferro velho, e juntava atrás de casa, né? Aquele negócio feio, eu tenho até vergonha de andar na rua, o povo ficava falando. Mas foi ali onde eu descobri a percussão, né? Eu pegava os baldes, as latas e começava a batucar com aquilo ali. Aí quando meu pai vendia, eu ficava triste, porque acabava ali, né? Meu brinquedo, que não tinha nem brinquedo na época.
Uhum.
Mas depois ele conseguia mais, juntava mais, aí era melhor ainda, porque já era outra sonoridade, entendeu? Já começava. Aí eu comecei na música, as pessoas costumam dizer que foi tarde, né? Mas tudo na sua hora. Eu já comecei na música com 17 anos de idade, entendeu? 16 para 17 anos de idade, tocando um instrumento de percussão aqui, outro ali, e fui me aperfeiçoando. Tentei estudar, não consegui, porque não tinha condição de pagar passagem para ir para a escola. Mas continuei tocando, pesquisando, até hoje vivo nessa pesquisa e fazendo a percussão, né?
Agora, um grande nome, vamos dizer assim, que era um nome internacional, né? Que tocou com os grandes do mundo aí, foi o Naná Masconcelos. E quando você ouviu o disco dele, né? Na primeira audição aí, você já disse, ó, esse cara aí é diferente, né?
Isso. Eu costumo falar que... muitos dos pernambucanos, né? Eu vou falar dos pernambucanos, que eu sou daqui de Pernambuco, de Olinda, mas eu acho que muitos do brasileiro pesquisa muito os artistas de fora, né? é por causa da influência da música americana e tudo nosso aqui. Mas aí eu fui pelo caminho ao contrário, fui pesquisar os brasileiros. E eu tava gravando outro dia num estúdio aqui em Recife e fui numa loja, achei um disco de Naná, aí comprei, que foi um disco de trilha que ele fez. E quando eu escutei, eu já fiquei louco, sabe? Aí eu comecei a pesquisar várias coisas dele e foi uma das inspirações, foi ele, né, na minha carreira musical, na área da percussão. E depois me vi tocando com ele, né? Gravei com ele, toquei com ele, e pra mim foi um sonho realizado, que tocar com o Naná e gravar com o Naná é um privilégio, porque foi um dos percussionistas que tocou com os maiores músicos do mundo, né?
Exatamente. E aí você participou de das aulas de espetáculo, né, de um outro grande, né, nordestino aí, paraibano, mas que morou muito tempo em Pernambuco, aí o Ariano Suassuna, né?
Isso, eu falo direto que eu sou um privilegiado ter você pesquisar a obra de Naná e depois você tá tocando com Naná, você vê falar em Ariano Suassuna e de repente você tá do lado dele ali, tocando com ele, entendeu? Nas aulas de espetáculo, que foi a convite do grande músico e maestro Zoca Madureira, que me convidou e eu participei quase 8 anos das aulas do espetáculo. Foi um grande aprendizado, porque Ariano não era só um escritor, não era só um dramaturgo, era um grande ser humano, entendeu? E ensinou muito a gente com essa bondade que ele tinha, entendeu? Para mim foi um grande privilégio de trabalhar com ele.
É, e ele tinha essa pegada, né, armorial, aí ele dava muito valor a essa cultura aí, né, Jerimum?
Isso. Tem uma história bacana que na época era contrato aqui do Estado, né? E foi renovar o contrato. Aí ele pediu a lista do pessoal que era carro comissionado. Ele tava lá meu nome, que meu nome é Reginaldo. Mas aí todo mundo me conhece na música como Jerimum de Olinda. Aí ele lendo lá, aí ele perguntou, tá faltando um músico aqui. Aí a menina disse, quem? Ele, Jerimum. Ele disse, não, Jerimum é Reginaldo. Aí ele disse, era pra você ter desenhado aqui um Jerimum, né? Que aí é abóbora, aqui do lado que eu sabia quem era. Aquelas brincadeiras de Ariano, entendeu? Aí isso eu...
Ele não perdia uma, né? Tudo
é,
ele...
não perdia uma.
É. Mas, Jerimum, vamos ouvir um pouquinho de música aí, da sua música aqui?
Vamos nessa.
Então, manda aí, manda ver.
Você quer escolher ou quer que eu escolha?
Não, escolha você. Você
é... Então, vamos ouvir Pernambuco Tem, que é do trabalho mais recente que eu lancei aí, né, nas plataformas. Pernambuco Tem.
Uhum. E a outra?
A outra é Eu Vim de Longe.
Vamos ouvir.
Pouco de roda, pro povo sambar. Em Pernambuco tem... onde chegar. Quem cai na rede do branco nunca mais pode voltar. Eu vim de longe, eu vim de longe, eu vim de longe, pelo mar. E na viagem, muitos morrendo, os outros adoecendo,
sendo jogado no mar.
Lembrei de Iemanjá, mas nada resolvia. Era tanto sofrimento a cada hora e a cada dia. Eu vim de longe, eu vim de longe, eu vim de longe, eu vim de longe, vim pelo mar. Saber onde chegar. Quem cai na rede do branco nunca mais pode voltar.
Eu vim de longe, eu vim de longe, eu vim de longe, pelo mar.
E na viagem, muitos morrendo, os outros adoecendo,
jogado no mar.
Lembrei de Iemanjá, mas nada resolvia. Era tanto sofrimento a cada hora e a cada dia. Eu vim de longe, eu vim de longe,
eu vim de longe, eu vim de longe, vim pelo mar.
Brasil Regional está recebendo o Jerimum de Olinda, que sugeriu Pernambuco Tem e Eu Vim de Longe. Pernambuco tem o quê? Para especificar aí para os nossos ouvintes, né? Tem muita coisa, tem frevo, né? Tem ciranda, maracatu,
falei, né?
Tem...
É,
sim, bom, Pernambuco... não vai dar tempo de falar sobre tudo, né, Jerimum?
É, mas Pernambuco tem coco, tem ciranda, tem maracatu, tem frevo, tem bumba meu boi, tem cavalo marinho... Tem muita coisa.
É muita você diversidade, vem, né? Muita.
Você vem em Pernambuco, você durante o ano, você não conhece a metade do que tem em Pernambuco de cultura, né? Musicalmente falando.
É, e tem também uma figura aí que eu acho que você até gostaria de falar dele, que é o Cláudio Almeida, né? Um violonista aí, que tem um trabalho maravilhoso aí, né?
Rapaz, Cláudio Almeida foi, na época, quando eu comecei a tocar, com meus 17 para 18 anos, eu toquei muito em banda de pagode, né, que era o que estava no auge aqui em Recife, mas eu vi que aquilo ali não era o que eu queria, sabe, para mim, musicalmente, como percussionista. Eu já pesquisava outras coisas, som da natureza, já pesquisava sons de coisas que as pessoas não conseguiam enxergar. Aí, de repente, eu tava no estúdio ensaiando e o rapaz do estúdio disse: ó, tem um violonista aí querendo um percussionista, Cláudio Almeida. Aí ele me indicou. Quando eu cheguei lá, uma formação que eu nunca tinha tocado, né? Que era violino, violoncelo, clarinete, flauta, violão e instrumental. Eu digo: rapaz, onde eu vou me meter? Aí foi ali onde começou as coisas a andar, entendeu? para mim, em outro sentido da música, em outro mundo da música. E quem me ajudou bastante também foi um violonista, Fabiano Menezes, né? Que ele que passou os bizus para mim: ó, Gilmão, faz isso aqui, nessa hora tu faz mais silêncio, faz. Aí eu fui aprendendo ali com eles. E Cláudio Almeida, eu tenho ele como um padrinho musical, né? Ele como padrinho musical.
Muito bom. Vamos falar um pouquinho dos seus discos aí. Eu tenho Entre Amigos, né? Mas você tem outros. Você falou aí também do trabalho de meditação, que é Manhã de Domingo, né?
Isso.
Tem agora o mais recente, que é o Pernambuco Tem. Enfim, fala um pouquinho dessa.
Tem o Pernambuco Tem, que é essas duas músicas que tocou no programa. E são... Tem outras músicas, né? Esse CD Pernambuco Tem é um CD bem regional. Tem coco, tem ciranda, tem maracatu. É uma música instrumental. Já o Entre Amigos, que você toca sempre na rádio aí, ele já é o contrário desse. Ele tem praticamente todo instrumental e só tem uma música cantada, que Geraldo Azevedo canta, né? Que eu também quero falar um pouco dele. Eu toco com ele já há quase 20 anos. Sou percussionista da banda dele. E pra mim também é um pai, é um grande ser humano, sabe? E abriu muitas portas depois que eu fui tocar com ele. E esse disco tem a participação dele, né? O Entre Amigos. E o CD de meditação é um CD que eu procurei o som da natureza, né? E não captei o som da natureza. Eu mentalizei o som da natureza, eu estudei e executei. Tanto o som da água que tem nesse disco, tem o som de um rio. Foi eu que fiz com as águas mesmo, não fui lá gravar no rio. É o som dos pássaros, foi eu que fiz assoviando mesmo, entendeu? Com um bico, com alguns apitos. E todo o som do disco foi eu que captei, a maioria das músicas são minhas. E foi um disco, uma pesquisa muito, muito bacana para fazer esse disco. E graças a Deus eu recebo muitas mensagens que esse disco ajuda muitas pessoas aí nas meditações, nas curas, né? Em vários segmentos.
Inclusive no seu WhatsApp eu percebi ali, você tem música cura, né? Que é a sua frasezinha ali da...
Isso é porque, na verdade, a música ela cura, né? A música ela tem um poder. Eu falo que eu disse a um amigo outro dia que eu não era compositor, porque eu faço uma música agora, só vou fazer daqui a um mês, dois meses. Ele disse: você que é compositor, porque você não senta para compor ali, entendeu? A música, ela vem ali na inspiração ou no momento que ela está por ali e você captou, entendeu? E eu digo que a música cura porque eu já tive vários relatos de amigos contando que escutou música, tanto de outros artistas ou minha, e saiu de alguma situação de depressão, de cura mesmo, sabe, de doença física. Porque a música, ela leva você para outro caminho, né? Um caminho de paz, de amor, de luz. Depende da música também, né? A música... Tem a música aí que leva você para um caminho perigoso.
É, inclusive, por exemplo, os chineses, que eles têm muito essa cultura, né? Da música na medicina. O símbolo da música para eles... É o mesmo da medicina, só acrescido de duas figurinhas a mais, né? Então, a origem da figura da medicina para os chineses é a continuidade da música, não é?
Aham, isso.
Muito interessante. E eu vi aqui também, a gente já entrevistou o flautista, o César Miquiles, uma figura simpaticíssima, César e trabalha... Muito com você.
Eu ia falar nele agora.
É mesmo? Então foi transmissão de pensamento nosso.
Pra você ver como é que é a sintonia da música, a frequência. Eu ia falar na frequência, né? Que a música tem as suas frequências, as suas vibrações, né? Eu fiz um show com o César Miquiles, ele fez essa pesquisa também de música de cura, na pandemia mesmo, ele me mandou muitas coisas com frequência que eu mandei para várias pessoas e ajudou bastante. E eu fiz um show com a Transversal Frevo Orquestra, que é a orquestra dele, que eu toco também aqui no Recife. E quando terminou o show, tinha uma moça na plateia lá, depois ela veio falar comigo. Ela tem alguma coisa, não sei se é de massagem, de estética, desse tipo. Ela coloca meu CD para tocar lá. Ela disse que tem alguns clientes que já chegam, já pedem a música para tocar, entendeu? Então isso está ajudando. Isso é o maior cachê, o maior a melhor coisa que o artista recebe, entendeu? Essas mensagens, esses agradecimentos das pessoas pela música que vem através de mim, porque eu digo que a música não é minha, ela apenas vem através de mim e eu executo ela para o universo aí, e quem vai ficar é ela, porque eu vou partir em qualquer momento, eu posso partir desse planeta e o que vai ficar é a obra, entendeu? Do artista.
É uma bela comparação, né? A gente, o Sérgio Chiavazzoli também, que é um bandolinista e músico muito bom lá do Rio de Janeiro, tocou com o Gil, enfim, ele também dizia, né, que o ser humano, ele é um receptor de uma mensagem divina, que é a música, né, e repassa para o seu entorno, né? Mas é muito bom. Então tá, Gerimum de Olinda, foi um papo bem legal, né? Tranquilo aí. Parabéns pelo seu trabalho aí, e também os ouvintes têm a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre você. Te agradeço muito aí a participação.
Eu agradeço também aí pelo convite, né? Fiquei muito feliz quando fui fazer uma pesquisa lá para um projeto do meu disco, né? De um show meu aqui. E quando eu botei meu nome lá para pesquisar alguns trabalhos, eu vi que você toca a minha música aí, entendeu? Fiquei super feliz. Baixei até um programa, fiquei escutando, mandei para várias pessoas, porque é muito bom quando você vê o seu trabalho sendo tocado, né, na rádio, principalmente no estado que não é seu, entendeu? Infelizmente o santo da casa não faz milagre, aí tem que vir de lá para cá, não daqui para lá. Aí tá, eu tô, graças a Deus, meu trabalho está sendo tocado aí em Brasília e eu agradeço muito a você.
Tá certo. Grande abraço, Gerimum.
Valeu, meu irmão. Fique com Deus. Valeu.
Você está com o Brasil Regional.